36 minutos, você ligado aqui na programação da Jovem Pan Ribeirão. Hoje nós compartilhando muito especial aqui, trazendo o pessoal da Micro Import com convidados muito especiais, né, Cassiano? O pessoal da Devirp aqui.
A Devirp, Associação de Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, região. É, nós fizemos uma automação lá, tem um ano mais ou menos.
A gente completou um ano agora, em julho, né?
Ah, bacana.
E foi um dos trabalhos mais maravilhosos que eu fiz na vida, assim, que é um lugar espetacular que eu acho que todos deveriam conhecer.
Muito legal. E a Devirp está aqui representadas pela Grazi e pela Tamires, que estão trazendo algumas informações. Inclusive, elas estavam aqui debatendo. Quem que vai falar comigo sobre isso? A Tamires ou a Grazi? Sobre o semáforo. Então fala aí, Tamires. Puxa o microfone aí para você aí. E aí, sobre o semáforo. A gente estava falando de semáforo aqui. O pessoal não respeita. Inclusive, em frente à Devirp tem um semáforo.
Tem um semáforo, né? Específico para a travessia dos nossos educandos, né? Das pessoas com deficiência visual. Ele tem um sinal sonoro, tudo adaptado, tem o braille, então assim, tá. Tudo ali preparado realmente para a pessoa que tem a deficiência visual.
Sim.
É, mas infelizmente a gente não tem êxito, né? Devido ao desrespeito mesmo da população, do condutor, né?
Uhum.
Veículos. Então assim, mesmo com o sinal vermelho, não param. E a gente
não
já
para.
Teve inclusive momentos de tensão ali, de...
Claro.
Né, acidentes, então assim, É bem complicado isso. Acho que a multa é até moral, né?
É, não, e o semáforo tá vermelho, a gente sempre brinca aqui, mas é uma realidade, semáforo vermelho é pra parar. A hora que fica verde, você segue tranquilo, é assim que funciona, né? Facinho de respeitar. Agora, pegando essa carona aí, isso daí é uma questão de uma automação, então isso já facilita a vida, né? Se o pessoal respeitar, torna a travessia segura. E assim também é essa questão de automação dentro da casa para facilitar a vida do deficiente visual, dar mais acessibilidade, dar mais controle para ele das atitudes. Você pode dar mais alguns exemplos pra gente também?
Posso.
Como é que isso pode ajudar?
Olha, no nosso dia a dia, né, quando a gente faz o plano de atendimento, A gente pensa sempre, claro, individualmente, né, de acordo com as habilidades e potencialidades do nosso educando, assim como as dificuldades. Então, apesar da gente utilizar o mesmo recurso da automação, né, com todos, não vão ser todas as funções que vão ser para todos.
Sim.
Então, por exemplo, eu estou fazendo o treino do preparo de uma receita. E ali nessa receita vai baunilha.
Uhum.
Então já tive essa situação. Ah, baunilha? Mas pra que é baunilha? A gente não tem baunilha aqui agora. Então vamos perguntar pra Alexa, pra que serve?
Uhum.
Pra que serve a baunilha no pudim? É pra dar sabor? É pra dar cheiro? Nananã. Aí nós tivemos o retorno, né? Que era pra tirar o cheiro do ovo.
Uhum.
É, o pessoal aí que gosta de preparar as coisas em casa, né? Na cozinha, vai entender.
Sim.
E aí, bom, então vamos pensar numa substituição. Não dá pra gente sair agora pra ir ao mercado. Alexa, o que pode substituir a baunilha numa receita de pudim? E aí, raspas de limão. Opa, limão a gente tem.
Ah, que legal.
Problema resolvido.
Ah, que bacana, sensacional. Então ajuda muito, né?
Ah, é muito rico, assim. É um leque de possibilidades, realmente. É, entre outras, né, exemplos, nós temos, por exemplo, as medidas.
Uhum.
Ai, 3/4, mas quanto é 3/4? Em ml, talvez fique um pouco mais acessível. Então, peraí, Alexa, quanto é 3/4 de leite, né? É, dá uma xícara de chá, dá... Quantas colheres de sopa? Se eu só tenho colher de sopa para medir, Não vou deixar de fazer minha receita.
Sensacional, muito bacana. Ô Grazi, e uma questão que eu acredito que ajuda muito também é no quesito segurança para essas pessoas. Por exemplo, se você faz uma automação de um portão eletrônico, por exemplo, para não deixar aberto, ele fica um tempo aberto, não deixar... Porque o deficiente visual não vai poder fazer essa checagem, né? Então é bacana ter esses controles dentro da casa para tornar a casa mais segura também, né?
Com certeza, e tem os sensores de presença, Né, com ar-condicionado, tem a questão do sensor de água, Né, no banheiro, se o banheiro estiver molhado, então percebeu a presença da pessoa ali no banheiro, ela vai alertar que tá molhado, Né, tem outras possibilidades de fumaça, e até essas questões também de economia de energia,
sim,
né?
Você
deixa o ar-condicionado ligado, então depois de um tempo ele vai estar desligando. A pessoa perguntar quais luzes estão acesas, né?
Sim, fazer uma varredura para poder...
fazer a varredura.
Legal, bacana. Inclusive você quase colocou fogo na sua casa para testar esse negócio de fumaça.
Eu, eu pus o sensor de fumaça, né? E acendi uma tocha.
Ai, meu
derreti
Deus
o censor pra
lá
testar.
Lá.
Não
Deus.
Façam isso, crianças.
Situação,
não.
Situação,
mas funcionou direitinho, ele detectou.
Então, a própria Alexa pode falar, né? Tá pegando fogo. Aí eu coloquei o Faustão falando, tá pegando fogo, bicho! Né? De brincadeira, mas é sério. Ela manda um WhatsApp pra um contato de emergência também, tipo...
Legal, hein?
É, avisando que teve uma emergência na casa.
Poxa vida.
Eu uso esses recursos também pra... Você comentou do portão aberto, esqueceu o portão aberto. É, quando abre o portão, ele automaticamente tem um sensor lá que detecta o portão aberto. Starta um temporizador, por exemplo, 5 minutos, eu vou definir o que eu quiser ali. Uhum. 5 minutos achei legal. E aí depois de 5 minutos ele manda a mensagem, o portão foi esquecido aberto, uma foto da câmera de segurança vem junto da mensagem. A Alexa, ela pode falar assim, ela na minha casa fala, né? O portão foi esquecido aberto, você quer fechar?
Uhum.
Aí eu falo sim ou não.
Tá.
Se eu falar sim, ela fecha. Se eu falar não, ela não fecha.
Vai manter aberto.
É isso, e se eu não falar nada, ela também não fecha.
Não vai tomar uma atitude por você.
Eu posso programar, se não falar nada, ela faz alguma coisa, né? Tá. Manda um WhatsApp, sei lá.
Entendi.
Alguma coisa assim. Então, bem, bem interessante esses recursos.
São recursos aí para ajudar o controle de uma casa, tanto de uma pessoa que tenha alguma deficiência, quanto também uma pessoa no seu dia a dia aí para ajudar na acessibilidade, né, Cassiano?
Sim, tem muitos recursos úteis para todos.
Bacana. Quem quiser falar com vocês, como é que faz?
Me procura no WhatsApp, Avenida Independência, número 299, uhum, na Microimport, pessoalmente, assim, quem quiser. O WhatsApp é o 3211-7373, né?
Para entrar em contato, fazer um orçamento.
Sem compromisso. Uma visita, apresentar. Boa.
E se quiser conhecer a Devir, como é que faz, Grazi?
Avenida Leais Paulistas, número 706, telefone para contato 3913-1900, aqui em Ribeirão Preto.
Bacana. Isso tanto para quem precisar do trabalho de vocês aí, quanto também quiser fazer uma visita para conhecer o que vocês realizam.
Com certeza. Conhecer nosso trabalho, temos uma equipe multidisciplinar e também, né, tem os eventos, né?
São maravilhosos.
Muito
aquele
legal.
Lanche de pernil é fantástico.
Ah lá, ah lá.
Por sinal, já vamos aproveitar e compartilhar que agora em agosto nós vamos ter na sexta-feira, dia 15 de agosto.
Bacana, sensacional. Hoje o pessoal da Devip junto com a Microimport batendo papo, compartilhando aqui na Pan. Ricardo Belo avisando a gente, ó. Trânsito lento na saudade. Trânsito lento.